lembrar que os bispos e diáconos, eles são ofícios e não dons. São ofícios que eram delegados, né, ou eles eram eleitos pelos apóstolos ou pelos comissionados pelos apóstolos para fazer isso aí. E eles têm apenas o seu trabalho na assembleia local. Então, no caso, um bispo, presbítero, ancião, é tudo a mesma coisa. Ele não tinha, vamos dizer assim, autoridade para sair de uma assembleia e ir para outra, para decidir alguma coisa em outra assembleia. Eles eram da assembleia local. Então, por isso que ele fala aqui dos bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ou seja, ali era o local de atuação. O versículo lá de Tito, capítulo 1 de Tito, versículo 5, Tito 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade exercesses presbítero, como já te mandei. Aquele que foi repreensível, e vai dando as características, né? Então Tito foi comissionado por Paulo para que nas cidades de onde ele fosse passar, ele tinha autoridade apostólica para estabelecer presbíteros, né, que é a mesma palavra de bispos, diáconos e tudo mais. E isso ele faz também em Timóteo, né? Ele passa para Timóteo isso também, no capítulo 3 de 1 Timóteo. Então é só chamar a atenção que esse versículo aqui, nosso capítulo, não são, novamente dizendo, não são dons e sim ofícios, mas estabelecidos pelos apóstolos. E hoje não tem, como não tem sucessão apostólica, né? Então hoje nós não temos bispos, presbíteros, diáconos, não há instituição disso, né? Que temos, graças a Deus, irmãos disponíveis para fazer o trabalho de diácono, por exemplo, né, de cuidar das finanças, da assembleia. Então tem irmãos que fazem, mas aqui vocês sabem que cada domingo, quando é anunciado as reuniões, e quando há reunião de irmãos, é sempre anunciado, ó, quinta-feira, primeira quinta do mês, tem reunião de irmãos. Por que isso? Porque nós não temos bispo, presbíteros, e então os irmãos é que vão cuidar. Então os irmãos sentem no coração, vão a essa reunião para cooperar com os irmãos.
Se existissem denominações no tempo de Paulo, que ele mandasse essa carta para uma denominação, certamente ele começaria diferente a carta. Ele escreveria ao pastor da igreja tal. Porque qualquer pessoa que fosse hoje se dirigir a uma organização religiosa, ela vai se dirigir ao líder dessa organização religiosa. Então, se ele mandasse a carta para uma denominação, para uma congregação local de uma denominação, ele mandaria ao pastor da igreja tal. Se ele mandasse para a sede da organização, ele mandaria ao presidente da igreja tal, porque é assim que normalmente funciona nas denominações. Mas como na Bíblia nós não encontramos nenhum vestígio de denominação, mas nem de longe, né? Não tem nem a ideia. O começo das cartas apostólicas é diferente, o endereçamento é diferente. Nós sabemos que hoje existem dentro das organizações religiosas bispos, ou presbíteros, ou anciãos, ou pastores, que são nomeados, são eleitos, ou são ordenados por homens também, mas nada disso está de acordo com as Escrituras. Como o irmão explicou, só no começo, sim, quando vinham os apóstolos, eles tinham esse poder, um dos, um dos poderes dos apóstolos era ordenar ou comissionar aqueles que então ordenariam ou elegeriam bispos ou presbíteros e até mesmo diáconos. Com o tempo, no princípio da cristandade, as perseguições acabaram forçando essa situação, porque quando os cristãos eram perseguidos, as autoridades queriam falar com o responsável. Então eles elegiam um responsável, e esse responsável ia lá diante da autoridade, e quando ele voltava, ele se achava responsável. Então ele acabava assumindo a posição do bispo da cidade, ou do presbítero da cidade tal. E obviamente isso era uma distorção do ensino que nós encontramos no Novo Testamento. Então, e aqui, Paulo ele começa também em primeiro lugar no endereçamento dele, é interessante isso. Ele poderia começar assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, aos bispos e diáconos que estão em Filipos, e aos santos, e a todos os santos. Então essa seria uma ordem hierárquica que ele poderia colocar aqui, falando primeiro com os responsáveis e depois com os outros, né, os demais. Mas nós entendemos que bispos e diáconos, mesmo esses que eram eleitos segundo a ordenança dos apóstolos, eles eram servos. Eles não eram chefes, eles eram os servos, porque eles eram eleitos para servir. Nós vemos que quando precisou que alguém servisse às mesas, os apóstolos, então, que cuidavam efetivamente, porque os apóstolos eram os apóstolos, né? Eles tinham uma posição diferente, que hoje ninguém tem na igreja, eles então disseram que se elegessem então pessoas para cuidar das necessidades materiais, né? Das necessidades da... Esses eram servos. Servos dos outros, servos dos santos. Eles atuavam numa função para servirem. Obviamente não é isso que nós encontramos hoje na cristandade, nas denominações ou igrejas da cristandade, onde os que são chamados por algum título, é o inverso, né? Eles são aqueles que são honrados e tudo mais. Mas aqui não. Eles vêm depois de todos os santos. E existe uma divisão aqui também na questão da posição desses santos e da localização desses santos. Eles são todos os santos em Cristo Jesus. Essa é a posição que qualquer cristão, qualquer salvo por Cristo, tem. É em Cristo Jesus. O lugar onde ele ocupa, espiritualmente falando, é em Cristo Jesus. E aí existe o local, geograficamente falando, onde eles estão, esses santos. Em Filipos, que era o local geográfico. Essa semana eu recebi uma mensagem de um irmão em Cristo, dizendo: não, está errado. Aquilo que você escreveu está errado, porque existiam sim denominações. Tinha a igreja de Filipo, a igreja de Corinto, a igreja de... Então essa é a ideia que as pessoas fazem, que isso seriam nomes, uma placa colocada na porta dessas igrejas ou dessas assembleias, mas na verdade não, era localização apenas. Nós temos o exército brasileiro e ele está em todo o Brasil. E localmente existem os quartéis ou regimentos ou tiro de guerra que não são um outro exército, eles são o exército brasileiro. Ainda que tenha só dois ou três soldados numa determinada cidade, ali está o exército brasileiro. Não está outro exército, não está uma divisão do exército, uma facção. Não, ali está o exército brasileiro, representado por aqueles dois ou três soldados. No momento em que eles se tornaram soldados do exército brasileiro, eles pertencem ao exército brasileiro e eles podem estar aqui ou ali, mas é ao exército brasileiro que eles pertencem. Assim é também o corpo de Cristo. Quando uma pessoa é salva por Cristo, ela é acrescentada ao corpo de Cristo, que é a igreja. E onde dois ou três estão reunidos ao nome do Senhor localmente, ali está a igreja. Essa igreja, que é a representação, a representatividade dessa igreja toda, esse corpo está sendo representado ali naquele local. Mas jamais a ideia de igrejas no sentido denominacional, nós vemos nas escrituras, e tampouco de homens, como bispos ou pastores ou líderes assumindo uma posição de liderança, e principalmente nas reuniões, né, nós não encontramos isso. Vemos homens, sim, como o irmão explicou, sentindo esse cuidado, sendo constrangidos até por amor a cuidarem dos interesses espirituais e materiais de uma assembleia, cuidarem do bem-estar espiritual da assembleia, do cuidado também com a doutrina e tudo mais, e com o cuidado das coisas materiais dessa assembleia.
1 Timóteo fala isso aí. 1 Timóteo, capítulo 3, só um versículo. Primeiro versículo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Era trabalho, era uma obra, não era posição. Era um trabalho que eles iam assumir para ser realizado.
Essa epístola, ela é interessante porque ela é bonita, né? Ela não existem reprimendas aqui, pelo menos que eu tenha notado. Não há reprimendas, há saudações, há encorajamento, há agradecimento de Paulo aos filipenses. Não há reprimendas. E ela pode ser vista também em três partes. Se a gente pegar o capítulo 1, ele vai falar de Cristo como a fonte da nossa vida, da nossa energia, de tudo que nós fazemos. O versículo chave aqui seria o 11. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então essa é a fonte de toda a energia do cristão, e de tudo que o cristão faz, e todo o fruto do cristão tem que vir por Jesus Cristo. Depois, no capítulo 2, vai falar de Cristo, não agora apenas como nossa fonte, mas como nosso padrão, o nosso exemplo de sentimento que nós temos que ter. Que é o versículo, a chave aqui seria o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então ele vai nos mostrar Cristo Jesus como nosso exemplo, como aquele em quem nós devemos nos espelhar. E depois do capítulo 3 em diante, é o objetivo de tudo isso. Que é Cristo, mas agora como objeto, como o destino de todas as coisas. E vai falar, por exemplo, do versículo 20, né? A nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 20. Então é interessante essas divisões, e também pensar que Paulo aqui, ele está agradecendo, né? No versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Pela vossa, ele está agradecendo, ele está orando e agradecendo pela cooperação dos filipenses no Evangelho. Mas quem eram os filipenses? E é bonito nós lermos essa carta sempre junto com Atos, capítulo, eu acho que é 15, né? Ou 16, Atos 16. Essa carta lida em conjunto com Atos 16, nos dá uma visão de quem eram esses filipenses. Porque ele fala que desde o princípio eles ajudaram Paulo. Como que eles fizeram isso? Atos 16, versículo 9. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia. Ele rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração, e assentando-nos ali, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Paulo tem uma visão de um varão da Macedônia pedindo ajuda. Os macedônios pedindo, vem nos ajudar. Então logo ele chega na Macedônia, que é Filipos, a primeira cidade daquela parte da Macedônia, e ele prega o evangelho a essas mulheres que haviam se reunido ali perto de um rio. É ele que é ajudado depois. Lídia se converte, e nós já vemos ela de um coração, brotando do seu coração, esse desejo de receber o apóstolo. E obviamente quem o acompanhava, né, que eu acho que é Silas, se não me engano, que estava junto com Paulo, viajando com Paulo, e Lucas talvez também, porque ele fala, ele escreve na primeira pessoa aqui. E ele então vai ficar hospedado na casa de Lídia, e essa é a primeira pessoa da assembleia que estava formando então em Filipo. Então essa Lídia era a primeira, uma mulher, começou com uma mulher a assembleia em Filipos. E depois, a segunda pessoa que provavelmente viria a fazer parte dessa assembleia é a jovem possessa de um espírito imundo. Quem era essa jovem? Ela era uma pitonisa, como era conhecida na Grécia naquela época. Eram mulheres que eram incorporadas por demônios e faziam adivinhações. E elas eram exploradas, como são exploradas hoje prostitutas por seus cafetões. Elas exploram essas mulheres, elas vão para a rua e eles recebem uma parte do ganho delas. A maior parte do ganho vai para eles. Assim eram essas mulheres também, as pitonisas na Grécia, ou na Ásia, né, na Macedônia. Elas trabalhavam fazendo adivinhações, eram possessas de demônios e eram então exploradas pelos seus senhores. Ela era uma escrava, essa mulher. E ela é liberta por Paulo desse seu espírito maligno, e obviamente essa mulher acaba se convertendo, né? Só podendo concluir isso, que ela foi salva. E o terceiro participante então dessa assembleia em Filipos é o carcereiro. Um homem rude, um homem acostumado a cuidar de presos, né? De ficar ali lidando com presos, que aprisiona e castiga Paulo e Silas também, e os coloca no cárcere, prende os seus pés no cárcere. E nós vemos depois a história, nós sabemos, tem um terremoto, as portas se abrem da prisão, e esse carcereiro acaba se convertendo, e ele e a família toda dele é batizada então. E aqui nós temos uma mulher, uma comerciante, que era Lídia, vendedora de púrpura, uma empresária. Nós temos uma escrava, uma jovem escrava, e nós temos um funcionário público, um carcereiro, rude, começando então, dando início a essa assembleia em Filipos. E aí Paulo vai agora agradecer pela cooperação deles no evangelho. Eles se converteram e não ficaram parados, eles começaram a cooperar. Eles cooperavam com Paulo no evangelho. E quando nós pensamos em cooperação, é muito importante entender isso. Obviamente eles deviam hospedar os apóstolos, eles deviam hospedar os cristãos irmãos, eles deviam alimentar, eles deviam ajudar, encorajar, mas eles também deviam certamente ter ajudado Paulo financeiramente, porque não era de graça que saía as viagens que Paulo fazia. Apesar dele ter um trabalho, né, ele trabalhava com suas próprias mãos, fazendo tendas, mas era custoso também as suas viagens, a sua manutenção. E esses irmãos, ele fala, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Nós não sabemos quanto tempo, deve ser possível até pesquisar, mas quanto tempo transcorreu desde Lídia até o momento em que ele escreve essa carta. Ele estava preso, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, provavelmente. Mas em todo esse tempo, esses irmãos foram ativos na ajuda do evangelho e na ajuda com aqueles que ministravam também. Eu anotei dois versículos na minha Bíblia que podem nos ajudar quando nós lemos o versículo 2: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que chama atenção nesse versículo 2 é que ele coloca o Pai e o Filho no mesmo nível. Graça e paz vem da pessoa do Pai e da pessoa do Filho. Nós sabemos que lá em João, o Senhor fala quem honra, é João 5, acho, né? Quem honra o Pai, eu não me lembro agora a passagem, eu acho que é João, para que honre o Pai assim como honra o Filho, para que honre o Filho assim como honra o Pai, eu não sei exatamente a ordem, mas colocando que o Filho deve ser honrado tanto quanto o Pai. Por isso que nós devemos sempre tomar cuidado, né, com religiões que colocam uma ênfase em Deus Pai e colocam o Senhor Jesus Cristo como um ser criado, né, e não exatamente Deus também, juntamente com Deus Pai. Nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma coisa muito clara nas Escrituras, embora a palavra Trindade não exista nas Escrituras, mas a distinção é clara. Mas as duas coisas que ele fala aqui, graça e paz, essa graça que ele roga a favor dos filipenses, não é exatamente a graça que nós desfrutamos dela quando nós somos salvos, mas é a graça para nós desfrutarmos dela no nosso dia a dia, na nossa vida. E o versículo que eu anotei aqui na minha Bíblia, que eu tenho anotado, é Hebreus 4. Eu acho que pode ser de encorajamento para nós. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós necessitamos, mesmo depois de salvos, nós necessitamos da misericórdia e graça de Deus. Duas coisas que nós não vamos conseguir viver sem nesse mundo. Misericórdia por quê? Porque nós erramos, porque nós estamos sujeitos a perigos, nós somos sujeitos a acidentes, nós somos fracos, sujeitos a falhas. Então nós precisamos de um Deus misericordioso e gracioso para tratar conosco. E isso é importante nós entendermos que nós temos esse recurso em Deus. Graça, nós temos esse recurso. E paz. E a paz que nos fala aqui está no nosso próprio livro de Filipenses, própria carta de Filipenses, no capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, que é o recurso que nós temos para enfrentar também as dificuldades que vão surgir na nossa vida. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa é a paz de Deus da qual nós necessitamos também. Tem uma outra passagem que fala do Deus da paz, né? O Deus de paz. E é isso que nós precisamos: misericórdia, graça e paz, para podermos viver nesse mundo com todas as nossas falhas, nossos erros, e sempre na dependência do Senhor. É claro que isso não é uma licença para pecarmos. Ele vai, eu sou falho, então vamos falhar, que então daí eu busco graça e misericórdia. Não é bem assim a história, não. Porque na mesma passagem aqui, na mesma epístola de Filipenses, no mesmo capítulo, continuando no versículo 9, e peço isto, que a vossa caridade, o vosso amor, abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Então nós temos esses recursos, mas não para usarmos em benefício da leviandade, do pecado, de andarmos desordenadamente, mas para termos duas coisas: amor, só amor, não, o amor sozinho, ele nos leva a errar. Ah, eu vou amar, eu tenho que amar. Não, mas isso me leva ao erro. Por quê? Eu preciso de amor e conhecimento, que é o que fala no versículo. O vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, porque daí eu tenho o quê? Discernimento. E tendo discernimento, que é juntando o amor, porém com conhecimento, eu vou para o versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes. Existem coisas ruins, existem coisas boas, existem coisas excelentes. Eu tendo conhecimento em amor, eu vou aprovar as coisas, eu vou discernir quais são essas coisas excelentes para me ocupar com elas. E aí então, posso ser como? Sincero. Essa palavra sincero também pode ser traduzida como transparente. E assim o cristão deve ser, transparente. Sem malícia, sem segundas intenções, sem, para que sejais sinceros e sem escândalo. E o que causa o escândalo? O pecado. E obviamente nós... é impossível que um homem não peque, né? Mas se nós pecarmos, nós temos um recurso, que é confessarmos o nosso pecado, buscarmos graça, buscarmos misericórdia, para não vivermos de forma a causar escândalo ao nome de Jesus, que nós hoje representamos nesse mundo.
Essa palavra sincero, ela vem da origem sincera. Na época, todo o trabalho era feito em madeira. E nós sabemos que até hoje, qualquer móvel, como na época era também, se houvesse algum defeito, alguma falha, então eles enchiam de cera, eles enchiam o buraco de cera, o defeito com cera, depois lixava e passava, e daí ele ficava bonito. Mas ele tinha cera. Então, sincero é sem cera. Ou seja, nós somos apresentados sem cera, ou seja, sem colocar disfarce nas nossas falhas, tampar com cera, lixar, ficar bonitinho e se apresentar. Então, aqui que ele está falando, ser sincero, né? Como é que fala o versículo aí? Inculpáveis e sinceros, ou sem ceras. E aqui é para o dia de Cristo, não é até o dia de Cristo, é para o dia de Cristo. Então é interessante que esse trabalho, né, do Espírito Santo, né, é que nos faz isso. E é interessante porque nós muitas vezes realmente tampamos os buracos com cera, né, as falhas, mas o trabalho do Espírito Santo é nos manter nessa consciência, né, e que um dia nós seremos apresentados para o dia de Cristo, sem cera, sem nós seremos apresentados ali inculpáveis e sinceros, né?